aí o negócio, para que dia eu vou buscar as camisas. E outra coisa, essa locrete, rapaz, tá todo mundo envolvido. A polícia foi para prender ela, ela foi para casa dos pais, dizendo que ela mora com, os pais moram com ela. Ela tá fugindo para não ser presa. Tudo envolvida, tudo com olho gordo, tudo com olho gordo, para você ver como é as coisas. Aí tem a candidata, quer que a pessoa volte, toda atrapalhada, entendeu? Paulo Souza aqui do Paulo da Lima. Nossa vitória amanhã, viu? Bota aí nessa exploração de hoje.
Vitória Alves, boa noite, boa noite. A Vampetinha, boa noite, a Vampetona. Vitorinha, acorda, só quebra na mão dos mais fracos. Mas se apertar aí, vai cair muita gente. Isso é há muito tempo. O prefeito sabe, a assessoria sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aperta aí que vai sangrar.
B-News agora.
6:18, pois é. Se botar nesse liquidificador aí, não sai um. Problema, ano eleitoral é desse jeito. 2026, ano de eleições, ano importantíssimo. E muita casa já tá caindo, é difícil a situação. Hoje de manhã foi essa bomba. Já já a gente fala de mais informações do B-News, mas Lorena, por favor, acalme o coração do nosso ouvinte querido Paulo Souza de Paulo da Lima.
Paulo Souza de Paulo da Lima, sua camisa chegou. Hoje, no final do programa, vou te mandar mensagem dando todas as orientações de como você vai pegar ela aqui na Rádio Itapuã. Mas já está em mãos, viu? Se você se organizar pra pegar amanhã, você já torce pra, de noite com a nova camisa do Vitória.
Ah, é? Porque amanhã tem ABC e Vitória na Arena das Dunas, em Natal, a partir das 21h30, a bola rola. É verdade, o jogo de volta. Tá aí, ó, bonitona. Patrocínio que realmente, né? Mas tá aí, ó, presente de ouvinte para ouvinte. Parabéns, Paulo Souza, e parabéns pro nosso ouvinte, como é o nome dele? Que a esposa fez aniversário ontem. Um parabéns ainda mais especial ao ouvinte que fez essa doação. Que massa, presenteou o Paulo, nosso ouvinte, que já pedia essa camisa do Vitória. E aí ele fez essa...
Não tem o nome aqui, tem Deus tem um plano, mas ele sabe que é ele.
Maravilhoso.
Marido de Patrícia, que
essa
fez aniversário
boa ação,
ontem.
Fugiu a palavra, as palavras, essa boa ação.
Muito obrigada.
Arrasou. Abraçando o Vânia Ornelas, Jurandir e também, cadê? Luiz Kaique, que mandam mensagens aqui no YouTube, deixa eu ler aqui. Vânia Ornelas diz, boa noite Vitória, boa noite Lorena, essa dupla é barril dobrado, amo ouvir e assistir vocês. A galera tem botado o YouTube na TV e fica assistindo o programa até 19h, é massa. Antônio Raimundo também participa, Jurandir diretamente de Candeias, manda um salve aqui pra gente, um boa noite. E o Ruas diz, boa noite Vi, tá tudo travado aqui em Salvador, o que houve, você sabe? Passando pela avenida ACM nesse exato momento, tá aí, você que tá no trânsito, traz informações de como é que tá o trânsito agora aqui na capital baiana, porque os ouvintes estão querendo saber se aconteceu alguma coisa. Esse ouvinte especialmente na avenida Antônio Carlos Magalhães, a ACM, toda travada nesse exato momento. É claro que tem um horário de pico, mas às vezes também tem algo acontecendo que vai prejudicando o trânsito nesse exato momento. 6:20, bora botar o povo pra falar.
B-News agora!
Boa noite, B-News. Boa noite. Boa noite, apresentadora, radialista. Eu gostaria de fazer um apelo a vocês, esclarecidamente, perguntar a Embasa por que essa falta de água em Águas Claras. Direto, a água só fica aqui até 10 horas. Até 10 horas, 10 e meia, a água vai embora, só cheira 2, 3 horas da manhã. Todo santo dia isso, é preciso indicar que cheira do serviço, que a Tamambã não tem uma gota d'água. Quer lavar um prato, não tem uma gota d'água. Quer fazer alguma coisa dentro de casa, não tem uma gota d'água. Isso é um absurdo. Por favor, eu quero que você faça esse apelo aí em Embasa. Por favor.
Boa noite, B-News, segundo tempo. Ô, Vitória, qual o trabalho que o Leocrete fez pelo povo? Me diga aí, até os homossexuais, na língua portuguesa, os gays, que ela deu o voto dela, ela não ajudou, o LGBT. Entendeu? Ela não fez nada por ninguém, nem pela favela onde ela morava. Ela tem que ser pra mim. Quem conhece a índole dela? Ninguém. Ninguém conhece a índole dela, nem ela mesma conhece. Ela não, né? Boa noite, B-News, segundo tempo. Ô, Vitória, qual o trabalho que o Leocrete fez pelo povo? Me diga aí. Até os homossexuais, na língua portuguesa, os gays, que ela ganhou o voto dela, ela não ajudou, o LGBT. Entendeu?
Ela não fez nada por ninguém, nem pela favela onde ela morava. Até que você é meu, quem conhece a índole dela? Ninguém. Ninguém conhece a índole dela, nem ela mesma conhece. Ela não, né? Elo.
Boa noite, bancada. Boa noite, Vitória. Parabéns mais uma vez aí pelo programa. Por cá, Jorge tricolou com a cabeça quente por conta do Bahia de ontem. Mas vamos melhorar. Em relação a esses escândalos aí, é de azer, viu? O Brasil tá acabado, tá afundado na corrupção. É de azer. Mas espera o quê de um país que tem um presidente que quer passar pano agora pelo crime de receptação? O cara agora que comprou um celular roubado vai ganhar um prêmio, segundo Lula. E a vítima, como é que fica? É complicado, viu? Só no Brasil mesmo, é lamentável. Mas fazer o quê? É o que tem por hoje. Um abraço, boa noite. Fica com Deus.
BNews agora.
Olha a fake news, viu? Cuidado com a fake news. Você vê uma notícia dessa, você já tem que duvidar dela, porque quem que vai pagar um ladrão por ele ter... um ladrão não, uma pessoa que comprou um celular falso, né, roubado. Como é que ela vai ganhar um prêmio por causa disso, um presente, o que quer que seja? Em tempos agora de eleição, a gente tem que parar e se questionar cada vez mais sobre as notícias que a gente vê, as notícias que a gente consome, sobretudo em rede social, WhatsApp. Tem que tirar um tempo, tá tendo um tempo pra ver ali a notícia na rede social, tira um tempo também pra conferir se ela é verdadeira ou não.
Ainda
qual é a
mais
fonte.
Quando parecer um absurdo como esse. É. Independente de ser presidente A, B ou C, presidente Bolsonaro, presidente Lula, presidente meu pai, é preciso uma fala como essa, de que um cara que compra celular roubado tá ganhando prêmio. Será que o presidente da República falou isso? Deixa eu dar uma pesquisada. Então, Lorena vai estar sempre aqui, que puder, trazendo o carimbo de fake news. A gente vai pedir até pra produzir uma vinheta, né? Porque o trabalho do jornalismo é justamente combater a desinformação. Então, se um áudio desse passa despercebido e a gente deixa no ar, a Dona Maria, que tá em casa ouvindo a Itapuã, acha que é verdade. João, que é motorista por aplicativo, que tá com mais 3 passageiros no seu carro, acham que é verdade. E aquilo vai tomando uma proporção. E aí? Então, toda vez que a gente tiver um alerta de fake news, a gente vai tentar aqui sinalizar o nosso trabalho para que a gente não perpetue a desinformação.
Exatamente.
Aqui não. Vamos seguindo, 719-9654-2750. Começamos o programa falando de Léo Crete, que estava envolvida em um desvio de recursos públicos investigado na Operação Sponsor. A ex-vereadora Léo Crete nega seu envolvimento, diz que não tem nada a ver, que inclusive é um contrato que ela foi citada sem ter assinado nada. O ouvinte questiona qual foi o trabalho que Léo Crete fez. Bom, Léo Crete foi vereadora, certamente apresentou projetos. Lembro que ela falava muito dos adolescentes da região de Pernambués, onde ela foi criada e tudo mais. Quem vai me dizer que ela não fez nada vai ser o morador de Pernambués. Olha, não fui beneficiado em nada com a eleição de Léo Crete na época que ela foi vereadora. E outra coisa também que ela diz: vocês me conhecem, conhecem minha índole também. Aí eu já concordo com o ouvinte. Também acho que é muito prepotente da parte dela achar que a Bahia toda a conhece e que conhece a sua índole. Te conhecer, Léo Crete, como dançarina, como política, como uma pessoa, um artista, né, da nossa cidade e do nosso estado, é uma coisa. Mas daí, conhecer a sua índole, conhecer o seu caráter, saber se você faria ou não, já é outra coisa, já é bem diferente. A gente tá duvidando até da nossa sombra, Léo Crete. Então, já é um discurso que sei nem se seus fãs comprariam isso aí. Bom, a gente vai trazer também outras notícias direto da redação do BNews. Aliás, ontem, o presidenciável, né, candidato, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, da direita também, do partido Missão, partido criado pelo MBL, um movimento tão polêmico aqui do país. Mas o fato é que Renan Santos foi entrevistado por Zé Eduardo na manhã de ontem, e em um dos seus cortes, em um dos trechos em que ele fala sobre a sua estadia em Salvador, ele disse que a cidade de Salvador é uma cidade favelizada. A gente vê agora no YouTube, escuta quem tiver no rádio, essa fala de Renan Santos ontem a Zé Eduardo. Vamos lá.
Nós precisamos, veja só, destruir o crime organizado e retomar os nossos territórios. Eu rodei, eu tava ontem, eu gravei vídeos por boa parte de Salvador ontem. Gravei mais 6 vídeos pra
gente
soltar. O que eu vi é uma cidade triste. Eu vou colocar uma coisa, Salvador está... Eu entendi Salvador como uma cidade deprimida. triste, que está empobrecida, completamente favelizada. E quando a gente olha no detalhe, quando a gente percebe, vamos dizer, os sinais de dominação do crime em várias regiões, a gente percebe um silêncio de uma população que se adaptou a isso. Eu fiquei sabendo que tem mais de 15 facções em disputa aqui. Aqui é um dos lugares mais, vamos dizer, balcanizados, um monte de facção, uma lutando contra a outra. É uma situação bizarra. O Estado vai ter que se impor de uma maneira muito dura.
Qual maneira?
De todas as que você possa imaginar. Desde a retomada física, imposição da lei e da ordem, destruição, prisão e, se necessário, morte, caso reajam, de todos os membros faccionados. E depois, um processo que eu chamo de desfavelização. Desfavelizar é tornar aqueles enclaves em bairros, dar para as pessoas o título de propriedade, responsabilidade para as pessoas para não refavelizar, ou seja, refavelizou é crime inafiançável. Se o cara invadir uma propriedade pública ou privada para fazer uma favela nova, vai preso, e muito preso, na hora, porque a gente tem que agora passar uma régua na lei, se quiser ser um país sério. Temos que levar serviços públicos, temos que abrir ruas, porque tem muita favela que é um enclave em que você, para andar, anda só em beco. Tem que acabar com o beco. Tem que abrir ruas, mantém as casas que dá para manter, ajuda as pessoas a reformar as casas, num plano nacional, mas cria-se as ruas para tornar aquilo bairro, arboriza o bairro, leva o serviço público, faz com que haja dentro da escola pública um acompanhamento, inclusive psicológico, para os meninos, especialmente meninos sem a presença paterna, para que eles não entrem nunca mais no crime, porque a mão de obra para o crime é sempre um menino que não teve a presença do pai, pobre, que tem um desempenho escolar baixo. A gente já sabe, estudos internacionais mostram isso. A gente tem que acompanhar esse menino para ele, né, se direcionar para um trabalho e não ser levado ao crime, e com base nisso você resolve no longo prazo. As operações no Rio, que só são a operação, realmente, elas viram enxugar gelo. Não serve pra nada.
B-News agora.
No mínimo contraditório, né? Primeiro ele fala, mata todos os faccionados. Uma utopia, me perdoe, enfim. Candidato Renan Santos, de direita, partido Missão. Mate todos os faccionados. Daqui a pouco, no final da fala, ele já disse que a polícia enxuga gelo. Vai deixar de enxugar gelo? Vai deixar transbordar? Pergunta é, deixa a enquete aí no YouTube, por favor. Você concorda com a fala de Renan Santos ou não? Sobre Salvador, sobre o estado da Bahia. E essa é o posicionamento dele, né? A gente precisa ouvir todo mundo, afinal de contas vivemos, graças a Deus, né? Aos orixás, à nossa população e ao nosso povo. Nós vivemos em uma democracia, graças ao Senhor, nós ainda vivemos em uma democracia. Então ainda sabemos ouvir o posicionamento dos outros, a opinião dos outros, e debater, conversar, enfim. Ninguém aqui é dono de razão nenhuma, nem de verdade absoluta nenhuma. Você participa do YouTube, youtube.com/BNewsTV. A enquete está posta. Você concorda ou não com o Renan Santos? Vota aí que no final do programa eu vou trazer o resultado final. Bora botar o povo para falar no 719-9654-2750, que tem muita gente aqui mandando WhatsApp na Itapuã FM.
BNews agora!
Boa noite, Vitória. Vitória, essa prefeitura aí, se futucar, vai ter muita coisa. Isso se chama ponta do iceberg. Todo mundo ganha, todo mundo quer ganhar. Aí como ontem, esse Luciano Huck foi questionando do Bolsa Família. E os políticos aí, todo mundo ganha, todo mundo quer um pedaço, quer uma fatia. Até outubro, minha filha, vai ser coisa, viu? Vai ser coisa do arco da véia. Uma boa noite, Alex do Comércio. E é isso aí, Vitória. Baixo o sarrafo. Mete o cajado.
Boa noite, Vi. Boa noite, equipe da Itapuã FM. Vi, nunca mais mandei mensagem aqui porque tava trabalhando. Mas eu tô aqui ligadinho aqui na minha TV e te vendo. Né? Tá lindo. Valeu, Vi. Bora, Vitória. Vamos junto. Valeu, menina. Danilo Santos, Pituaçu.
Boa noite, Vitória Alves, Antônio da Chapada do Vermelho, tô na melhor, viu? Itapuã, a vida toda. Vem cá, Vitória Alves, quando é que vai dar aquela medida, aquela proteção, aquela mulher que o marido tá perseguindo ela pra matar ela? A justiça vai dar a medida protetiva a ela quando ela estiver morta, né? E o nosso Vitória tá laçador, tá brocando, os torcedores do Bahia tá tudo com inveja. Espero que o seu Fábio Mota compre logo esse Renê e esse Zé Vitor, viu? Vamos que vamos, me coloca nessa promoção.
Boa noite, Vitória. Vitória, tem uma situação de um tal de gordo aí. que fica cobrando pelo estacionamento e ameaçando as pessoas. Essa semana teve essa situação lá com um colega. O Fábio Gomes está falando dele direto de manhã aí. Disse que vai botar uma câmera escondida para pegar esse gordo aí. Tá extorquindo as pessoas. Fábio, pega esse gordo aí, viu? Esse gordo é descarado. Vitória, me põe nas promoções aí. Um abraço.
B-News agora.
Tá aí, 18 horas e 32 minutos. Mandar a Guarda Civil Municipal fazer alguma coisa, né? Junto com a Transalvador. Direto eles fazem uma operação em relação a flanelinhas, né? Que na verdade são marginais, transvestidos de flanelinha, de trabalhador, que querem ganhar uma grana. E aí a gente tem uma situação como essa. Obrigada aí por essa denúncia, por chamar a atenção. Já que Fábio Gomes está com o assunto, a gente reforça aqui, chama a atenção da Guarda Civil Municipal. Existe a Guarda Civil Municipal de Salvador? Não existe. Não vou ficar chamando a atenção de Polícia Militar da Bahia, não. Isso é caso de Guarda Civil Municipal. Tem guarda pra quê? Pra ficar tirando mercadoria de ambulante? Destruindo o isopor de pai e mãe de família? Em Pelourinho, na Barra, no Imbuí? Guarda Civil Municipal é pra atacar um negócio desse. Pra deter um cidadão desse. Um marginal desse. Isso é caso de Guarda Civil Municipal. Cadê Coronel Esturaro? Não é o diretor da Guarda Civil Municipal? Porque não manda fazer alguma coisa com isso, já que é um caso recorrente. Polícia Militar da Bahia tem que dar conta de muitas outras coisas. A gente tem uma Guarda Civil voltada para Salvador. Então vamos começar também a fazer as diligências, né? E chamar pelo nome, pelo sobrenome, pelo secretariado, certinho, né? Tem coisas que é do secretariado do governador Jerônimo Rodrigues, que eu faço questão de chamar pelo nome da secretária ou do secretário, para depois chamar a atenção do governador Jerônimo Rodrigues. Senão fica tudo muito generalizado. É muito fácil eu ficar cobrando aqui, prefeito Bruno Reis, prefeito Bruno Reis, prefeito Bruno Reis, governador Jerônimo, atenção governador Jerônimo, sem dar os nomes aos bois. Já que tem tanto diretor, diretora, secretário, secretária, cargo disso, cargo daquilo, bora os nomes. Tanto assim que eu não sabia nem que Leocrete tinha cargo na Prefeitura de Salvador. Como é o cargo dela? Era o cargo, porque foi exonerada.
Diretora da Secretaria de Ações com a Comunidade LGBTQIAP+.
Eu não sabia primeiro que tinha essa diretoria. Que bom, importante ter. E nem que Leocrete era diretora, não é isso?
Deixa eu confirmar aqui. Confirme pra gente não falar, né, o que não é, mas é uma secretaria da...
voltada para ações... e investimentos, projetos da comunidade LGBTQIAP+, é isso?
Exatamente, peraí que tá abrindo aqui, viu? Chega nessas horas o celular dá um bug assim, que tá, a gente não bem. Sabe o que é pra testar. Faz até parte. O último segundo, é, ao vivo é isso, né? Mas peraí, veja que eu vou isso. Trazer agora a secretaria que ela fazia parte, né? Porque ela foi exonerada hoje. A secretaria ligada a eventos carnavalescos e iniciativas para a comunidade LGBTQIAPN+. Ela era diretora, fazia parte dessa secretaria.
Secretaria Municipal da Reparação. Exatamente. Secretaria Municipal da Reparação. Diretora de políticas para as pessoas LGBTQIAPN+. Até é bom perguntar se tiver, né, ouvintes. Se a gente tiver ouvintes da comunidade LGBTQIAPN+, e quiser participar aqui, é claro, obviamente, sinta-se à vontade, viu, para dizer se se sente representada, se sente representado por Leocrete, ela que fazia parte e era diretora de políticas para pessoas LGBTQIAPN+, da Secretaria Municipal de Salvador da Reparação. Então tá aí. A gente continua cobrando, questionando autoridades, dando nome, sobrenome e cara, principalmente. Porque essas pessoas não têm só nome e sobrenome, elas têm cara, rosto. Quando é preto, pobre, favelado, traficante, o corpo encontrado, a mulher que é morta por feminicídio, a gente não bota a cara na tela? Então, façamos o mesmo com os poderosos ou as poderosas, como queiram ser chamados. 6 horas e 36 minutos, já vou passear aqui pelo YouTube, porque a galera comenta e tem polêmica, viu? Já tem gente me perguntando qual a minha opinião a respeito da atual situação do estado da Bahia. Ele se refere à educação, à saúde, à segurança e a trabalho. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, vamos ouvir o povo.
Você está no B-News agora, na sua Itapuã FM.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Aqui quem fala é Luciano Lima, motorista de aplicativo aqui de Feira de Santana, Bahia. O problema do povo, Vitória, é que quer ostentar, entendeu? Quer ter uma vida boa e com o dinheiro dos outros. Não quer se contentar com o que ganha, entendeu? Que não deve ganhar pouco, deve ganhar bem, né? Mas não se contenta não, mas é isso mesmo. Se for comprovado que roubou, cadeia nela.
Ela já se descobriu. Ela é o crente do Brasil. Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Quem fala aqui é Manoel, motorista de aplicativo. Sabe de nada, inocente. Leocrete é inocente. Sabe de nada, inocente. A certeza que eu tenho, Vitória, é que eu não estava envolvido nessa falcatrua. Essa certeza eu tenho. Se ela estava ou não, sabe de nada, inocente.
Boa noite, Vic. Boa noite a todos, Lorena, né? Uma coisa que me chamou a atenção nisso aí. Quando aconteceu a operação Overclean, né, do Rei do Lixo, por que o Bruno Rei, na mesma hora, não exonerou o secretário de Educação, que até hoje está aí? Agora, Léo Crete, menino, foi questão de minutos, só pum, exonerou a coitada. Ai, ai, viu? E outra, gente, vamos ter educação. Não é chamar de ele ou ela, não. É, tem que ter educação com o que ela se auto-institula. Entendeu? A gente pode criticar o que ela fez, mas não criticar o gênero dela. Ela se denomina como feminina, feminina, que tem que respeitar, viu? Um abraço.
B-News agora.
Perfeito, perfeito. 6:38, ó. Tava aqui batendo palminhas, ouvintes, pra sua fala. Rapaz, primeiro que você já começou arrombando a porta com tudo. Bum! Cadê? Que não exonerou o secretário municipal de educação, que foi citado no Overclean, Thiago Dantas. Foto dele, procure rapidinho, Thiago Dantas, secretário municipal de educação. Cadê? Por que não exonerou? Também foi citado. Por que, Leocrete, você não tá esperando comprovar, provar ou não a inocência dela? Entre aspas, é meramente investigada. Por que o secretário Thiago Dantas, citado em um dos maiores escândalos do país, o prefeito Bruno Reis não exonerou, não tirou de imediato um cara que é secretário de educação? Veja bem qual é a secretaria e qual é o cargo dele. Porque Leocrete, verdadeiramente, de forma muito leiga, e eu peço desculpas, eu não sabia qual era o cargo de Leocrete. Não sei, ouvintes, se vocês sabiam, se vocês tinham esse conhecimento. Eu não sabia. É como eu digo, prefeituras, não, falo no plural porque não é só de Salvador, prefeituras são cheias de diretorias, cheias de cargos, cheias de secretário, governo do estado. A gente sabe como isso acaba sendo cabide de empregos. E você se perde. Eu não sabia, juro a vocês, não é ironia, não é sacanagem, eu não sabia que Leocrete tinha um cargo na prefeitura e que era diretora de políticas, né, para a comunidade LGBTQIAPN+. Fazia parte ali da Secretaria Municipal de Reparação. Eu não sabia. Mas o secretário de Educação, que eu tenho certeza que agora, se 20% sabia que Leocrete era diretora na prefeitura, eu tenho certeza que agora 80% sabe que Thiago Dantas é secretário de Educação do município. Já viu a cara ou já ouviu falar desse rapaz? Você que tá na rádio, dá um pulinho no YouTube pra ver. Me diz aqui se você já ouviu falar. É só pesquisar Thiago Dantas, secretário de Educação de Salvador, Overclean. Um dos maiores escândalos desse país. Que muita gente caiu, muita gente poderosa envolvida. Mas ele, ouvinte, mais uma vez, palmas pra você. Você não deixou seu nome? Não sei também se você não quer se identificar. Palmas pra você. Primeiro por trazer esse questionamento e depois por dar uma aula. Um homem dando uma aula sobre identidade de gênero. Sobre respeito ao próximo. Se ela se identifica como ela, é ela. Não é você que vai dizer como é que ela deve ser chamada. Na sua rodinha de amigos machistas, transfóbicos, homofóbicos, covardes, trouxas, frustrados. Aí você fala ali, ó, elo, achando uma grande piada. Que não é piada. Respeite o próximo, é o mínimo que você pode fazer. Sendo Leocrete, sendo Henrique Juliano, sendo Vitória Alves. Sendo investigada, sendo investigado, sendo preso, sendo qualquer coisa. o gênero não entra em nada. É uma piada que não é, na verdade, piada, né? Eu ia falar, é uma piada infeliz, é uma piada cruel, mas não é piada. É crime. Transfobia é crime. Então a gente precisa ter calma até na nossa forma de ofender o outro, né? De se revoltar, aliás, com o outro, que não é ofendendo. E tirar uma situação como essa pra aproveitar a sua transfobia recreativa. Faça isso não, que é feio. E é crime. Palmas mais uma vez, ó. Palminhas, terceira vez pra esse ouvinte. Deu aula e ainda arrombou a porta toda aí agora. Por que a Prefeitura Municipal de Salvador não exonerou esse cidadão? Secretário de Educação da cidade de Salvador. Secretário de Educação. A pasta que deveria ser mais importante. Junto com saúde, junto com cultura. Educação. Uma das mais importantes da capital baiana. Deveria ser extremamente respeitada, gerida, né, por uma pessoa séria. Tem um nome citado, envolvido em um negócio como a Overclean. Perfeita a comparação do ouvinte. Perfeita a comparação do ouvinte. Não é porque não deveria exonerar o Leocrete. Achei ótima a atitude da prefeitura. Vou exonerar imediatamente, vou ajudar, né, colaborar com as investigações, faz parte da prefeitura, da seriedade da prefeitura, perfeito. Por outro lado, fica o questionamento. Por que só vale com o Leocrete e as outras servidoras? Por que não agiu dessa forma correta, séria? Em outros casos, como o do secretário de Educação. Bom, tá aí. Faça como Patim Rabá aqui no nosso YouTube. Deixa o like. E ele fala errado, foi? Patim Rabá? Patim Rabá, meu Deus. Patim Rabá. A quinta série. Puta. Que merda. Porra, idiota.
Já deu a risadinha dele ali. Quinta
série, velho. E o pior é que eu só ia ler Patim. Já na sacanagem. Oh. Me lembrei, né? Isso aqui, merda. Vambora, bota o povo pra falar aí.
BNews agora.
Ela falava muito dos adolescentes.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite, bancada. Dijan aqui de Cima Cílio. É, Vitória, sobre o caso de Leocrete aí, onde há fumaça, há fogo. Entendeu? O Ministério Público, a Polícia Civil, não ia colocar o nome dela à toa, né? Então, acredito que há algo aí a ser esclarecido, viu? Tô no Benil, tô na Estourada, tô na Itapuã FM.
Boa noite às duas mulheres mais lindas do rádio da Bahia e da YouTube, do Bocão News, segunda edição. Aqui é Leonardo de Paulo da Lima, parabéns para vocês com sua imparcialidade aí nas notícias, tá certo? E Vitória, você puxou ao Bocão, um abraço.
De Vitória, para você e para a equipe toda da Ben News aí. Vitória, o meu ponto de vista é esse. Eu vejo muitos aí metendo pau no PT, metendo pau no presidente. E a mudança que querem fazer, que estão achando que querem fazer a mudança, é com o filho de Bolsonaro, ou se não botar a CM Neto como governador. Essa é a mudança mesmo que o pessoal está querendo para Salvador. Vão esperar primeiro para pagar para ver a mudança?
Boa noite, Vitória, mais uma vez. Em relação a esse áudio que esse rapaz mandou aí, dizendo que quem comprar celular na mão de ladrão, né, com o celular roubado aí vai ganhar um prêmio. Isso é loucura, Vitória. É boy, esse negócio de Lula e Bolsonaro. Os caras tá tudo ficando doido, o pessoal do bolsonarismo tá tudo ficando doido, o pessoal de Lula também tudo ficando doido. Rapaz, tá uma guerra, tá um descaso isso aí, viu? É uma loucura, os caras inventando fake news só pela misericórdia. Quero ver onde é que a gente vai parar com isso. Aí vem um louco desse ainda fala uma merda dessa na mídia.
BNews agora.
Pois é, estamos aqui para combater a desinformação. 6:46. Lorena Alcântara, o pessoal perguntou sobre Renê, jogador do Vitória. Velho, eu tô até agora chocada que eu caí nessa merda desse cara, velho. Pô, que quinta série, bicho. Acontece. Você do YouTube, você. Você vai se lenhar comigo, só lhe digo
isso.
Vai ser
bloqueado.
Sacanagem, eu não vou bloquear não, porque aqui a gente não é ditatorial. Mas, pô, que sacanagem, velho. Olha, bota aí. A galera perguntou de Renê.
Sim, e saiu no B News aqui, inclusive.
Fábio Mota já se pronunciou. Traz aí essa notícia.
Pois é.
Renê vai se picar do Vitória, bicho? Pelo amor de Deus.
Olha, o bom desempenho de Renê em campo pelo Vitória colocou o nome do centroavante nos holofotes. O jogador de 22 anos teria despertado interesse de clubes do Brasil e do exterior, o que deixou os torcedores do Leão bastante apreensivos em relação a uma possível saída do atacante, que é vice-artilheiro da equipe com 9 gols. Mas se depender do presidente Fábio Mota, os rubros-negros poderão ficar tranquilos. Em entrevista hoje na televisão, após o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que definiu o duelo entre Vitória e Atlético Paranaense, com decisão no jogo de volta no Barradão, o mandatário aproveitou para garantir que fará a contratação do atacante. E aí ele diz aqui: Renê, a gente tem até o dia 30 de novembro para fazer a opção de compra e vamos fazer a opção de compra. Renê será do Vitória, destacou o presidente ao afirmar também que vai adquirir o volante Zé Vitor junto ao Maringá.
Desembolsa, Fábio Mota, e compra essa zorra.
A gente tem até esse vídeo aí de Fábio Mota confirmando isso.
Dizendo o quê? Que Renê vai ser do Vitória.
Vai ser do Vitória.
E Zé Vitor também vem.
Vem do Maringá, exatamente.
Olha, bota aí no YouTube, então, youtube.com/benewstv. Bota o vídeo aí, quem tá nos ouvindo, nos escutando, na rádio, na Itapuã FM. Vai acompanhar agora a fala do presidente do Esporte Clube Vitória. Olha, um ouvinte me corrigiu, ó. Maia, cadê? Rodrigo Maia. Disse, boa noite, Vitória. É o Gaeco mesmo, não é a não. Eu falei os dois, né? Falei o Gaeco, a Gaeco, depois eu corrigi pro o Gaeco. É o Gaeco,
o grupamento. É o grupamento.
Vamos colocar o vídeo de Fábio Mota? Bota aí, por favor.
Os jogadores que estavam na Portuguesa disputaram o Campeonato Brasileiro. O Renê tá emprestado, a gente tem até 30 de novembro para fazer a opção de compra e vamos fazer a opção de compra antes que fique aí um monte de gente. O Renê será do Vitória, a mesma coisa o Zé Vitor, mas tem sido muito importante, nós conseguimos com esforço muito grande manter a nossa base. A gente conseguiu, por exemplo, efetuar a compra do Baralhas, que é uma peça importante, do Eric, o Baralhas estava emprestado pro Atlético de Goiás, o Eric do Flamengo, o Ramon, que a gente concretiza agora em junho, então a gente manteve a base, trouxemos novos atletas, que deu conjunto, o Martinez, que conseguimos, tivemos contrato 2 anos do Fortaleza, e aí veio o Renê, o Zé Vitor, certo, para somar. Eu acho que a gente tem aí, nesses 3 anos de Série A, o melhor grupo do Vitória. Não sei se os resultados serão compatíveis com o trabalho e o esforço que a gente fez, mas eu entendo que esse é o grupo, o melhor grupo que a gente tem de forma. Agora, é uma loucura o calendário, né? Amanhã a gente joga com o ABC, semifinal da Copa do Nordeste. Primeiro jogo a gente deu 6-2 no Barradão. Amanhã a gente pode até perder de 3-4, vai pra pênalti.
Mas não fala isso não, que o torcedor do Vitória começa a ficar desesperado.
Mas a gente quer ganhar o jogo. Por que a gente quer ganhar o jogo? Porque a soma de pontos vai definir o mando de campo do segundo jogo para a final da Copa do Nordeste.
Ah, isso é importantíssimo.
Então, Sport e Fortaleza estão fazendo uma final. Sport ganhou o primeiro jogo. Se empatar, se for para pênalti, se o Fortaleza ganhar e o Vitória ganhar do ABC, nós teremos o segundo jogo no Barradão. E é o que a gente busca sempre, é o segundo jogo no Barradão, pela mística e por tudo que a gente já colocou.
B-News agora!
É isso, amanhã então, jogo de volta na Arena das Dunas, ABC e Vitória, e a gente buscando aí, como disse o presidente, garantir a final, né, de fato, o último jogo, no dia 7 de junho, que seja no Barradão. Obviamente a gente depende do resultado do Sport, Fortaleza, enfim, mas a gente torce pra isso. Abraçando José Carlos Santos, José Santos e Danilo Santos. Será que é uma família só? Marina Santos, que zorra é essa? Henrique tem Santos? Tem alguém que tem Santos, você que tem Santos? Tem alguém da equipe que tem Santos. Então é de lá, da outra equipe. Uma é isso, aquela família toda é de alguém da minha equipe do B News que veio prestigiar, que bom. Obrigada, viu? Bora botar o povo pra falar.
Tô gostando do programa, viu, Vitória? É Sandes aqui da Chapada do Rio Vermelho. Muito bom assistindo aqui na minha televisão. Maravilha, viu? Sou assíduo no seu programa, B News Agora, da Itapuã FM.
Porque estamos em ano de eleição. E o que parece também, ela, quando ela foi vereadora também, deu algum B.O. também. E outra coisa também. Aí o povo esquece, aí daqui a um ano ela já está em outro cargo. Meu, é bom também o povo também fiscalizar também.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, bancada. Quem tá falando é Miro do Ferreira Santos. A bomba do dia hoje, Vitória, foi a operação hoje do Ministério Público com a polícia, né? No Tomé de Souza, na prefeitura, aonde levaram alguns documentos, né? Notebooks, celulares, e eu vi uma matéria aí que até Leocrete foi preso. Quer dizer, essa gestão agora está começando a descobrir todos os podres dele, todo o lixo que jogou debaixo, joga debaixo do tapete. E esse mesmo grupo tira onda de moralista, viu? Que são os moralistas da política. Todos pumbo sujo. Tem de botar eles na cadeia. Boa noite.
Boa noite, equipe Benils, Vitória Alves e companhia. Eu tô aqui, sou Caio de Itapuã, viu? A paralela, na parte do Imbuí engarrafado, na parte pós-Imbuí, paralela, shopping paralela, tranquilo, viu? Em sentido Lauro Travada. Quero participar das promoções aí, quero minha camisa do Vitória, viu?
Benils agora!
Já tá participando, meu querido. 6:53, ainda mais porque você deu informações maravilhosas do trânsito. Não tão maravilhosas assim, porque ali na altura do Imbuí, né? Tava tudo travado e depois seguindo o shopping paralela que já tá mais livre. Tá. Ele trouxe informações do trânsito e eu tava sentindo falta disso. Informações do trânsito. Vamos separar todo dia um boletim do trânsito, ver o Waze e procurar vias intensas pra gente dar uma geral e informar os ouvintes aqui em tempo real de como é que tá o trânsito na capital baiana nesse horário de pico. As principais vias, Avenida Paralela, Avenida Bonocô, Amarela Ferreira, ACM nos dois sentidos. Dá um pulinho na BR-324 também, porque a gente tem muito ouvinte na BR-324. Então a gente vai trazendo, dando um panorama geral de como é que tá o trânsito nesse horário de pico das 6 da tarde. Às vezes os ouvintes trazem as informações, às vezes eles se passam também, ficam mais envolvidos com o assunto, o conteúdo do programa, né? Comentam, debatem, mas e acabam não trazendo informações do trânsito, e é importante pra quem nos ouve aqui no Amor da Bahia, nela!
Itapuã FM. Naquela hora que você trouxe que a Avenida CM estava com fluxo intenso, eu procurei saber aqui. Pela Transalvador não tinha acontecido nada, nenhum incidente, nem nada. Foi só o mesmo fluxo do horário, né? 6 horas, horas de pico. As principais vias da cidade ficam daquele jeito, congestionado.
Tá aí, 719-9654-2750. Pode mandar vídeos também, viu? A gente vai colocar vídeos de vocês no YouTube. Quando você mandar o WhatsApp áudio, pode mandar vídeo também, que a gente vai gostar. Aliás, a gente tem um sorteio pra fazer sexta-feira. Amanhã a gente anuncia e conta como é que vai ser feito.
Até 100, viu?
Pra gente
botar. Eu posso dar uma dica nesse brinde de sexta? Posso dar uma dica? Só pra mexer?
Mas uma dica, não é o...
Não, uma dica...
Pé, não.
Uma dica... Não é uma dica boa, não, é uma dica boa. Eu venho com dica boa, não é dica... Ah, ficou vago, não entendi nada, não. É uma dica boa. O prêmio tem litros.
Zorra.
Que beleza. Tem litros.
Zorra, uma boa dica.
Litros de prêmio.
Uma boa dica.
Pega Zorra. Aí, ó, pega aí. Será?
É o quê?
Só amanhã, batendo 100, a gente divulga e divulga a dinâmica de como você vai participar pra ganhar. Os litros.
Tá aí.
É litro, viu?
E eu dei outra dica que é pra mandar vida. Então a galera já se prepara hoje.
É.
A partir de amanhã é pra mandar vida. Então tá aí. 719-9654-2750. Bora botar o povo pra falar. Será que é galão pra gasolina?
Oi?
O prêmio será que é galão? Galão de gasolina?
Calma, não posso falar ainda não. Já dei dica demais. Já tô aqui, meu Deus. Vamos descobrir o que é.
Com litros.
Calma, tem que bater 100 no YouTube, viu?
Amanhã.
Amanhã, quarta-feira. Tá.
Hoje também já podia bater. Enfiar o dedo no like, vocês estão muito lentos. Bora,
volte. Tá
o povo pra falar.
Benils agora!
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada da Benils. Ouço pela manhã, ouço pela tarde. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que é Luiz de Lauro de Freitas. Falando de Salvador, como eu também tenho residência em Salvador. Salvador realmente tá uma escuridão. Eu passei agora ali, saindo do Lauro de Freitas, entrando ali do lado da Jardim das Margaridas, aquele viaduto para você subir para São Cristóvão, pegar a paralela, tudo escuro. Aí você chega na Orlando Gomes, que é um bairro mais nobre, em frente é o SESI Senai ali, tudo escuro também, escuridão total. Passou um mini bicicleta que eu fiquei até com medo, falei, coitado, esse cara pode ser até assaltado aqui, nessa escuridão aqui perto da entrada do Jardim das Margaridas. Fica aí Bruno Reis, por favor, para de fazer festa, vamos cuidar da cidade.
Boa noite, bancada. Concordo plenamente com o áudio do Renan Santos, né? 100%. Ele não falou que tinha que matar os faccionados. Caso os faccionados eles reajam. E tem que morrer mesmo. Ou você quer que dê flores? Esses caras matam os pais de família, não dá nada pra esses caras. Tudo que ele falou, corre baixo. Salvador tá favelizada. Você vai nas praças, tá favelizado. Você vai no estacionamento, tá favelizado. Uma bagunça total. E outra, eu achei que teve dois pesos e duas medidas diferentes aí no seu comentário com o Léo Crete e no seu comentário contra com o de Daniela. Se erraram, tem que pagar. Se o Léo Crete errou, tem que pagar o mesmo peso do erro dela. Entendeu? Boa noite.
Boa noite, Vitória. Ó, Valuber ligadão com vocês. Olha, rapaz, estive aí hoje aí, viu? A galera me recebeu aí. Peguei esse kit feijoada da Mister Carne, rapaz. Que beleza, viu? Olha, estive aí, tá ligado? De manhã, peguei logo meu kit e fiquei feliz. A Open News é prêmio de verdade, viu? Espero que todos tenham essa mesma alegria que eu tô tendo. E digo sim, Vitória. Muito valeu, muito obrigado, viu? Um abraço a todos aí da Itapu FM, da Ben News. Olha, quero dizer só uma coisa, viu? Cadê o pivete do Calabar, rapaz? Eu passei aqui agora na Gal Costa e continua a mesma coisa. Tá parecendo até um rodízio aqui, a Gal Costa. Uma parte iluminada, outra no escuro. O que tá clareando aqui é o semáforo, quando tá verde, que é bem forte. Mas beleza, tamo junto, Vitória. Um abraço, muito obrigado por esse kit aí, feijoada. E tamo junto, misturar, ligadaço, viu? Vou pegar aqui a paralela aqui agora. Qualquer coisa, informa vocês aí. Aqui é Valuber, motorista de APP, viu?
Ben News agora.
Aí, sim. Eita, 6h59 já, não consigo nem comentar nada. Rapaz, passou voando, acabou.
Deixa eu anunciar quem ganhou.
O quê?
O ganhador de hoje ganhou R$100 pro Boteco Prainha.
Brocou.
Que eu anunciei lá no início.
Não sabia nem que tinha aí, ó.
Anunciei no início, larguei Brocou. Logo.
Você vai
larguei
nos
logo.
Agora.
Nada, pera ainda. Luiz Macedo, final de telefone 4125.
Arrasou.
Vou te mandar as instruções já pra resgatar. R$100 no Boteco, um voucher de R$100 no Boteco Prainha.
Tá aí, Salvador continua escura, você viu, né? É, falaram da Gal Costa, falaram do Jardim das Margaridas e Tome Salvador Escuridão. O ouvinte que falou dois pesos, duas medidas, não entendi nada. De Léo Crete com Daniela, não entendi absolutamente nada, ouvinte. Se você puder mandar mensagem, um áudio amanhã explicando. E não tem problema você assinar embaixo de Renan Santos, não. Estamos aqui para debater, opinar, expor opiniões, tá tudo certo, viu? Tá tudo certo na Bahia. Amanhã eu tô aqui de volta às 18 horas na Itapu FM. Não confunde, chegue no horário, viu? Um beijo a todos. Tchau, tchau.
Ben News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. Ben News agora.
No ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de...
Sabe aquela música que você...
Família que, além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa, Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história. Segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Eles sempre trabalharam bastante com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde. Eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, a você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024, o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames, a criança quando nasce também ali tem todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho, e veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1.300.000 pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países, mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura, e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil, ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal, mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, como o Sol Nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, não é, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 04, muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 05, 06, médio desenvolvimento, agora alcançamos 074, quase 075, né, já nos aproximando, não é, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor educação, era a pior em educação, hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida, e eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, com o presidente Lula, trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava um aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né, antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas já trabalhava em outros lugares, né? Tipo, faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, eu ainda recebia, né, 650. Aí demorou acho que assim uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi para 325. Aí recebi uma mensagem, né, do governo que eu ia receber esse valor durante 12 meses. Que quando foi o mês passado, foi suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só o Bolsa Família.
E a gente tem também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou do programa Acredita no Primeiro Passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vamos ouvir a história da Lilian.
Quando a maternidade chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E aí, depois disso, eu não parei mais, eu só comecei a investir dentro do meu espaço. Eu tinha apenas uma cadeira na garagem da minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Nordeste, onde formamos um grupo e participamos do programa Crédito Amigo. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje me tornei especialista em cachos.
Pois é, ministro, tanto o encaminhamento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí dos eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funcionam esses mecanismos.
Olha, primeiro, nós criamos aí por uma iniciativa do presidente Lula uma mudança que estimula, né, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja já na fala, não é, da Gabriela, e falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir do Bolsa Família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que exato, coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar carteira, porque senão ia perder benefício. E a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém vai para o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda. Mede a renda. A renda precisa alcançar R$ 706 per capita acima desse valor para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de 5 pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, volta de novo para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego, passa a ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa por 12 meses. Ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para ver o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário. Como ela disse, acumula. Então, isso foi uma diferença muito grande na área do emprego. Veja que o Brasil segue crescendo, graças a Deus, 5 milhões e 300 mil novos empregos desde janeiro de 2023, neste mandato do presidente Lula, e destes empregos, 90% é o povo do Cadastro Único Social. O povo do Bolsa Família, não é, grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo. O exemplo aí da Lilian, né, que montou lá, começou ali com a cadeira, depois um salão de beleza. Agora a gente apoia. É um mercadinho, é uma pessoa que trabalha com uma pequena indústria, um restaurante, enfim. E, neste caso, também é a mesma regra. Então, nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, de famílias, 7 milhões de famílias que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100%, ou recebendo a metade, porque está na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo. Né? O cooperativismo. A gente, inclusive, está premiando as empresas que mais empregaram o povo do Bolsa Família, não é? premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superarem a pobreza. Eu digo que esse caminho do Brasil é tão extraordinário que são 142 países que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério reformulou o aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo. O que tem de novo?
Olha, de novo é mais humanização. Ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro. Bloqueou meu Bolsa Família. O que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve.